A Cultura FM apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Cultura FM. Fique atento, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Mauro Marim, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. A composição do comando da CPI dos Correios passou a ser o grande fla-flu da mídia. Ofuscou até os juros do Copom. Mas o fato de ter presidente e relator ligados ao governo não significa que a CPI deixará de cumprir sua obrigação. Importante é que os jornais começaram a se mexer e a encontrar nexos sobre os quais a imprensa pisava distraída. Hoje há novas revelações nos principais jornais. Coisas simples, como verificar quantas vezes o publicitário Marcos Valério, citado por Roberto Jefferson, esteve no prédio de Brasília, onde funciona o escritório do PT. Economia ou caso de polícia? Não deixa de ser curioso que a ação da polícia contra a cervejaria Skin Cariol tenha sido tratada nos cadernos de economia e não nas sessões policiais dos jornais. O problema na Skin Cariol é policial ou econômico? Ou ambas as coisas? Mas será que os problemas policiais não têm uma face econômica? A operação foi literalmente cinematográfica. No dia em que proibirem essas filmagens de suspeitos como condenados, será preciso reformular todo o processo de produção de imagens para os noticiários de televisão. Explicações da mídia. O Alberto Diniz põe em evidência as maneiras distintas como a mídia reagiu a ataques feitos pelo deputado Roberto Jefferson. Fala, Diniz.
Mauro, vale a pena examinar as primeiras reações da imprensa às acusações do deputado Roberto Jefferson. O jornal O Globo e a TV Globo saíram-se com muita dignidade. Veja, não estava nem aí. E o Estadão, fingindo-se majestático, pareceu envergonhado. Sequer deu seu trabalho de registrar as críticas veiculadas pelo presidente do PTB e assistidas por grande parte da sociedade brasileira através da TV. Se o jornalão estava surdo na tarde de terça, pareceu mudo na manhã de quarta. Não deu um pio. Se as acusações eram mentirosas e de má fé, mais uma razão para refutá-las. Este tipo de atitude só reafirma a imagem arrogante da imprensa. Jornalismo é um serviço público e este serviço não pode dar as costas para o público. Dar satisfações é um dever, mostrar o rosto é uma obrigação, mesmo que o reclamante seja um parlamentar com as características de Roberto Jefferson.
O Estadão fala na terceira pessoa. Pois é, Diniz. Nesta quinta-feira, 16 de junho, o Estado de São Paulo trata jornalisticamente dos ataques de Roberto Jefferson à mídia. A reportagem diz ao final que Jefferson caiu em contradição porque admitiu que procurou o ministro José Dirceu para pedir a ele que interferisse no trabalho das redações e procurasse amenizar as críticas contra ele, Jefferson. O Estado fala na terceira pessoa. A verdade mora num poço, mas o poço tem fundo. Há uma grande lição na decisão da Corte Suprema da Argentina de autorizar a reabertura de processos contra militares acusados de assassinato, tortura e outros crimes. A lição é que a liberdade e a democracia não convivem bem com áreas de sombra intocáveis. Microsoft e censura na China. O jornal inglês The Guardian noticiou ontem que a Microsoft ajuda o governo chinês a bloquear na internet o uso das palavras liberdade e democracia. A empresa desenvolveu para as autoridades chinesas um software que impede o uso dessas e de outras palavras, como, por exemplo, as da expressão direitos humanos. Segundo a reportagem, o governo chinês emprega 30 mil arapongas para vigiar a rede de computadores no país. A Microsoft argumenta que, mesmo colaborando com a ditadura chinesa na censura, está ajudando milhões de pessoas a se comunicar e compartilhar histórias. É a tal filosofia da metade do copo cheia ou vazia. Ora interessa uma metade, ora outra. Muitas empresas de muitos países fecham os olhos para a realidade política da China. Segurança que funciona. Na história da avó que se passou pela neta para permitir à polícia flagrar um pedófilo na internet, se condensa toda uma filosofia de participação dos cidadãos na defesa de seus interesses. É um caminho oposto ao que trilha o governo da China. Este programa está em nosso site na forma de um blog do qual você, ouvinte, pode participar. O endereço é observatoriodaimprensa.com.br. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão e agora pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Cultura FM apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Mauro Malim e participação de Alberto Diniz.